Boa tarde, bem-vindos à edição desta semana do programa Conversas. O convidado é comandante nos Bombeiros Voluntários de Ilhavo, Carlos Alberto Moro. Depois de alguns meses de casa nova, é chegado também aqui o tempo de fazermos um bocadinho o ponto de situação sobre esta mudança, esta fase de instalação. Hoje, e começando exatamente por essa questão das instalações, os bombeiros estão acomodados, já têm tudo o que é necessário ter na casa nova para funcionar com tranquilidade?
Então, boa tarde. Sobre a casa nova, cada dia que passa, cada dia nos sentimos mais felizes naquelas novas instalações, que efetivamente são umas instalações, além de serem bonitas, são muito operacionais. A nossa rapaziada, de início, torceu um bocado o nariz por causa de passarmos do centro da cidade para Maiar e Limítrofe, mas hoje em dia, efetivamente, chegam ao final de uma instrução, ainda no último domingo. Fizemos uma instrução de manhã e hoje em dia não é necessário ninguém sair para fora das instalações para fazer a instrução. Fazemos tudo nas nossas instalações. Posso garantir, sem sombra de dúvidas, que todos nós, comando, bombeiros, os órgãos sociais, todos são felizes com as novas instalações.
A questão da localização seria o ponto mais sensível para os bombeiros, aqueles que residem, sobretudo, naquela zona urbana?
Ora bem, esse tipo de situação poder-se-ia pôr há 20 ou 30 anos. Como todos nós sabemos, os bombeiros de Ilha, hoje em dia, não estão à espera de um toque de sirene para o primeiro socorro, para a primeira intervenção. Temos os nossos piquetes. Isso é que é importante que possamos fazer o mais rapidamente possível a segurança para o bem dos outros. Portanto, a localização do novo quartel é esplêndida, está perto de tudo.
Está em zona urbana e ao mesmo tempo está em zona de circulares.
Claramente. Além disso, fica sempre mais perto e mais rápido as nossas saídas para as zonas de, digamos assim, de maior perigosidade que temos no concelho, em particular o terminal químico do Porto Aveiro.
A esse nível, a questão das vias de cintura, das estradas, isto acabou também por ser importante. É a localização do quartel, mas é também a rede de estradas hoje que determina muito dessa rapidez, dessa proximidade.
Claramente, Ilhavo tem uma boa rede de estradas que faz com que, neste caso particular, os bombeiros possam rapidamente chegar ao ponto de destino.
Esta foi uma mudança que levou quanto tempo? Levou meses? Semanas?
A mudança foi pouco tempo.
Foi sendo feita de forma gradual,
tempo.
Não é?
Foi sendo e ainda está a ser feita de forma gradual, porque ainda temos alguns equipamentos, digamos assim, que não é diretamente equipamentos para o Corpo de Bombeiros, mas para outras situações que estão nas antigas instalações. E nós a pouco e pouco vamos, digamos assim, transferindo esses equipamentos, mas a maior parte já está todo nas novas instalações.
A primeira parte foi as comunicações, não é?
A primeira parte foram as comunicações.
Houve alguma modernização a esse nível? Aproveitaram a mudança de quartel também para modernizar?
Claro. Todos os rádios da central de comunicações são novos, além, portanto, novos rádios, com outra potência, outra qualidade, a conjetura completamente diferente em termos de espaço, tudo isso bem, digamos assim, aumentar a qualidade e operacionalidade do Corpo de Bombeiros.
Aumentou o número de bombeiros, ou tem vindo a aumentar, ou diminuiu? Houve aqui uma altura que eu lembro-me, há 2, 3 anos, falávamos de imigração de pessoas, não é? Profissionais que tinham que ir trabalhar para fora. E agora? Já estabilizaram?
O Corpo de Bombeiros de Ilha deve ser dos Corpos de Bombeiros do Distrito de Aveiro, que felizmente continua a ter muita gente. Temos tido sempre, felizmente, a sorte, se calhar também fazemos por isso, temos tido a sorte de ter escolas de bombeiros, sempre com bastante gente. Neste momento está a decorrer uma escola de bombeiros que temos 17 elementos. Se chegarem ao fim esses 17, ou 15, ou 13, ou 14, é um belíssimo número.
É gente com que idades?
Idade nova, até 35 anos.
E aparecem pessoas já na idade adulta...
Algumas pessoas, sim.
Disponíveis fico para uma nova carreira.
Fico admiradíssimo. E só me vem dar a mim e a todos, e a todos os elementos do comando e chefias realmente força para continuarmos, porque estamos no caminho certo.
E o que é que marca a diferença na escolha de um bombeiro?
O que é que marca a diferença?
Físicas, psicológicas...
Primeiro, o bombeiro... quando existe um indivíduo que quer entrar para o Corpo de Bombeiros, tem que apresentar determinados documentos. Atestado médico, um documento de tribunal em que não tem o seu cadastro manchado, digamos assim, tem uma ou mais entrevista com o comandante e, na maior parte dos casos, se não conhecermos as pessoas, pedimos informações.
Vão à procura de referências.
Claro. Não, as coisas não são feitas por acaso.
E o comandante aí é um bocadinho então psicólogo, não é? Nessa entrevista.
Eu não digo psicólogo, mas diria mais cuidadoso.
A fazer essa seleção.
Essa seleção.
Fica saudades do velho quartel ou não? Ficam saudades?
As saudades que fica do velho quartel é... pela história que ele conta.
A nostalgia,
deu,
não é?
A nostalgia. De resto, peço imensa desculpa, mas não tenho saudades nenhumas.
A ideia que a Câmara tem para aquele espaço, uma parte será demolida, outra parte será aproveitada para instalar associações, manter ali uma parte do edifício pode ser interessante em termos de memória?
Eu julgo que sim, porque também é pena que a maior parte daquele edifício vá para o chão, não é? Pode-se aproveitar, há tantas associações no Conselho que precisam de instalações. Eu julgo que, e por aquilo que vi, que já vi e ouvi, a Câmara vai, digamos assim, trabalhar...
Reaproveitar. Aspectos positivos da campanha de construção do novo quartel. O que é que mais o tem surpreendido em relação a todo o processo de angariação de fundos e mobilização da sociedade civil? Dentro do que esperava, aquém do que esperava, além do que esperava?
Em primeiro lugar, o quartel é feito... numa conjetura de pouco dinheiro no país. Infelizmente, notámos isso. Por muito que as pessoas do Conselho contribuem com alguma coisa, mas eu, como comandante, estava à espera de um pouco mais.
Ou seja, empresas em dificuldade, famílias em dificuldade.
Claro, não é fácil. Não é fácil o que o país atravessa com tanto dinheiro, digamos assim, a devermos tanto dinheiro, não é? E isso também cai no bolso das pessoas, quer se queira, quer não, cai no bolso das pessoas. Agora, uma coisa certa, a segurança é um bem de todos, não é? Só que a segurança também custa dinheiro. E nós, os bombeiros, ao pedir, não é para eles, é a mesma coisa quando estamos a fazer autostops. Todo aquele dinheiro angariado no autostop é para equipamentos dos bombeiros, para os seus fardamentos. Hoje, equipar um bombeiro custa muito dinheiro. Antigamente dava-se uma lavita, dava-se umas calças, muitos deles nem botas tinham, hoje não. Hoje, para equipar um bombeiro, é preciso muito dinheiro. São os fatos de proteção contra fogos urbanos e industriais, são fatos de proteção para os incêndios florestais, são capacetes para os incêndios florestais, são capacetes para os fogos urbanos, são as botas que têm que suportar determinada temperatura, são as luvas próprias para eles trabalharem. No fundo, temos de trabalhar, quer se queira, quer não, em primeiro lugar, em prol da segurança dos nossos bombeiros.
E isso significa o quê? Que os modelos de financiamento, tal como estão desenhados, estão ajustados? Deveria ser revisto o modelo de financiamento? Qual é a sua opinião?
Em termos governamentais, devíamos ter mais subsídios. Em termos camarários, de ano para ano temos reparado, e eu em particular verifico, que a Câmara Municipal de Ilha tem dado muito aos seus bombeiros, tem apoiado muito os seus bombeiros, o que efetivamente nos dá, digamos assim, algum conforto, mas todo este dinheiro não chega, porque o Corpo de Bombeiros, sendo voluntário, tem que ter muita gente. Se fosse mais profissional, tivéssemos só bombeiros profissionais, eram menos bombeiros. Claro que em termos de custos seria 10 vezes mais.
Não, mas a questão, e eu colocava, porque há aquela velha discussão, deu o exemplo da relação que tem com a sua autarquia, mas eventualmente essas relações muitas vezes não são boas ou deterioram-se, depende dos locais, não é? Depende claro. Dos autarcas, depende de quem está nos bombeiros.
Claro, claro.
E fala-se muito a questão, por exemplo, de taxas de proteção civil, ter um valor fixo que vá para bombeiros. Qual é a sua opinião sobre isso?
O Carlos Teixeira focou aqui um ponto que já não é a primeira vez que eu levanto essa questão. Se existisse uma taxa de proteção civil na fatura, por exemplo, da água, que todos os meses qualquer morador pagasse 50 cêntimos, chegávamos ao final do ano com muito dinheiro. É das coisas que mais me custa é ver bombeiros andar a pedir, como se fosse uma esmola, no fundo, andamos a pedir para os outros. Quer não, andamos a pedir para os outros. Não é verdade? Nós não nos importamos, mas hoje em dia o bombeiro tem muito trabalho. Antigamente era muito raro haver um incêndio, era muito raro haver um acidente, não havia doenças súbitas. Todos os meses o Corpo de Bombeiros faz uma média de 600 serviços.
Os serviços têm vindo a aumentar?
Os serviços têm vindo a aumentar, principalmente o pré-hospitalar. Isto também é condicionado por aquilo que as pessoas vivem, pelas dificuldades que cada vez mais as pessoas têm.
E o que é que isto mudou ao nível do Corpo de Bombeiros, ao nível da formação, ao nível da especialização? Hoje um Corpo de Bombeiros tem seguramente pessoas qualificadas para determinadas situações, não é?
O bombeiro cada vez, hoje em dia, é mais formado.
É mais formado, quer dizer que sabe mais de mais coisas?
Sabe mais, tem mais experiência, tem muito mais qualidade, requer muito mais atenção e acima de formação. É muito polivalente.
Ou na corporação o que há é um que está mais talhado para fogo florestal, há um que está mais...
Ora bem, isto no conjunto de pessoas há indivíduos que se desenrascam, desculpem lá o termo, muito melhor num fogo florestal do que num pré-hospitalar. Ok, isso é como em tudo na vida. Agora, que os bombeiros cada vez têm mais formação e de maior qualidade, não tenho dúvidas nenhumas.
E nesse aspecto o que têm é uma corporação de gente que ajuda no que for necessário.
Muito, ajuda muito. Não me tem faltado nem homens nem mulheres para as centenas de serviços que todos os meses nós temos que fazer.
Quais são os episódios mais repetidos hoje em dia?
É o pré-hospitalar.
Quando fala em pré-hospitalar, uma doença súbita em casa, um acidente...
Quedas, acidente, agressões. No nosso concelho, suicídios. Temos também uma taxa por ano de suicídios. Não é fácil, mas principalmente o pré-hospitalar que nos leva à vontade a 65% dos nossos serviços.
O tempo dos bombeiros é também um bocadinho o tempo das notícias, ou se quisermos o contrário, o tempo das notícias é um pouco o tempo dos bombeiros, e o que se assistiu nos últimos anos foi também a uma maior mediatização, exatamente porque há muitos casos, alguns deles, e deixe-me utilizar a expressão, são quase bizarrias, não é? Coisas que as pessoas gostam de ler, até por curiosidade. Isto fica a dever-se a quê? É a sociedade que está neste momento a viver uma fase muito, muito especial?
Eu penso que
são
hoje
casos
em dia
de violência e de incêndios.
Hoje em dia há muita informação. Estes casos sempre existiram. Se calhar não se conheciam, era tanto.
Mas sempre existiram?
Sim.
Não são casos de agora, então?
Não são casos. Não, houve sempre agressões. Houve sempre suicídios. Claro que assim, as taxas aumentam ou diminuem consoante determinadas situações. Houve sempre incêndios. Claro. Há mais incêndios florestais hoje em dia. Porquê? Acima de tudo, porque as florestas também estão como estão. Não é verdade?
Sim, mas ouviu-se falar mais de crimes passionais, de situações de alcoolismo, de um sem número de questões.
Eu nesse aspecto não sou psicólogo nenhum, mas nem sou doutorado nessa situação nenhuma. Mas acima de tudo, o que eu noto é que as pessoas hoje em dia não têm tanta capacidade de absorção do dia-a-dia como antigamente. Hoje em dia...
Está tudo no limite.
É verdade. Hoje em dia as pessoas andam sempre a correr.
E esse limite passa para os bombeiros ou não?
Esse limite...
Os níveis de stress, por exemplo, nos bombeiros, subiram nos últimos anos?
Claro. O limite dos bombeiros... O bombeiro é um ser humano como outro qualquer. se calhar muitas das vezes, tem capacidade que nós não imaginamos que a temos. Por via disso, é que o bombeiro tem que ser, acompanhado. Um comandante hoje em dia não é como antigamente, que não ia ao quartel. Bastava estar em casa e ia lá quando fizesse anos. Hoje em dia, um comandante, um elemento de comando, uma chefia, tem que ser proativo, continuamente, diariamente, passar pelo quartel, acompanhar determinados casos. Os bombeiros, por vezes, podem ter situações extremas, tanto nos incêndios como na área pré-hospitalar, que têm que intervir, de alguma maneira, um amigo, um companheiro, um psicólogo.
E há esse apoio técnico, psicólogos, por exemplo?
Se for necessário, há.
Tem essa retaguarda?
Sim. Se for necessário, não temos problemas nenhum. Se verificar que alguém necessita desse apoio, temos essa retaguarda. A própria NPC tem esse apoio.
O comandante já mandou gente descansar?
Já mandei gente descansar.
Sentia que precisavam dessa paragem?
Claro. Nunca ninguém necessitou, sobre o meu comandamento, apoio psicológico. Também devo notar o seguinte. Nem todos vão para bombeiros. O indivíduo, quando vai para o bombeiro, sabe minimamente aquilo que o espera. Não é? Isto não é só flores. Há dificuldades no seu dia-a-dia e nós temos que ter capacidade. Não é? Por via disso é que eu continuo a pensar que um comandante tem que ser muito proativo e, acima de tudo, presente.
Do lado das flores, o melhor é que é o reconhecimento público?
Do lado das flores, às vezes ouvir uma palavra, obrigado. Basta.
E isso tem acontecido, seguramente.
Muitas vezes, felizmente. Muitas vezes.
E surge mais que na questão dos incêndios, não é? Nota-se que as pessoas ficam muito sensíveis.
Nem só. Mesmo na área pré-hospitalar, e principalmente com as pessoas mais idosas, em que há sempre uma palavra de conforto, sempre um cuidado. Ouvirmos obrigado é importante. Dar-nos outra alma. Outra força, outro querer.
E nas questões mais negativas, algo que o tenha marcado nestes últimos anos?
Um momento mais difícil?
Nos bombeiros,
coisas negativas, não...
Mas mais difíceis de gerir, eventualmente?
Mais difíceis de gerir é em situações extremas de grandes acidentes, ou principalmente de fogos florestais.
Quando se eleva o risco?
Sim. Isso não é fácil. Não é fácil e temos que ir buscar, efetivamente, forças onde nós temos.
Os bombeiros de Ilhavoa têm aqui uma multiplicidade de intervenções que isto deve ser complicado de gerir em termos de meios, de recursos e de especialização. Isto é mar, é ria, é estradas, é indústria, é floresta.
O bombeiro português tem essa afinidade. É pau para toda a obra. E por via disso é que nós temos que nos apoiar uns aos outros. Acima de tudo, eu costumo dizer o seguinte. Trabalhando em equipa, tudo se torna mais fácil.
Quando fala em equipa, fala em várias corporações, não é?
Primeiro, a equipa
dentro
do Corpo de Bombeiros. A segunda fase é o apoio incondicional dos vizinhos.
E entre os vizinhos, há uns mais especializados numa coisa, outros noutra, ou como é que funcionam?
Entre os vizinhos, todos funcionam da mesma maneira como nós funcionamos. Existe o Centro Distrital de Operações de Socorro, quando é necessário o apoio dos vizinhos, solicitamos apoio.
E estão todos no mesmo patamar?
Sim.
De formação?
Sim. Hoje em dia o bombeiro é uníssimo. Claro que continuo sempre a pensar que, mesmo num corpo de bombeiros, existem elementos melhores do que outros. Isso é como tudo na vida.
Mas a questão, como eu a colocava, tem mais a ver até com essa área de especialização. Onde é que estão os grandes investimentos? Onde é que estão as prioridades? O que é que vai ser mais importante amanhã ou depois de amanhã para um bombeiro na região aqui de Aveiro, do Conselho de Ilha?
Do Conselho de Ilha,
o combate, é a área química?
Exatamente. Em particular no Conselho de Ilha. Antes chamo a atenção e levanto esta questão há anos, porque sei o que temos aqui no Conselho de Ilha. Nós temos um Conselho de Ilha, o Terminal Químico de Porto Aveiro, quer se queira, quer não, é um terminal com algum grau de risco. Levantamos este tipo de situação para quê? Para requerer e solicitar às entidades competentes mais formação, mais equipamento. Isso é que é importante para nós. Porque, felizmente, as empresas sediadas no terminal químico, que estão abrangidas pela diretoria de Seveso, são, digamos assim, vigiadas, controladas, inspecionadas. Mas uma coisa é certa, os bombeiros também têm que ter mais formação, mais equipamento, para que a nossa qualidade de intervenção seja reforçada por melhor equipamento, por melhor qualidade na formação. Porque a área química é uma área que foi descoberta ontem, mas não para o conhecimento. Diariamente se fazem novos produtos. É necessário que um conjunto de pessoas, seja do Conselho, de entidades competentes, ou abrangendo outros conselhos em que também predomina a situação do terminal químico.
Estarreja, nomeadamente.
Estarreja, nomeadamente, se juntem para começarmos a discutir determinadas situações, porque isto, de maneira alguma, podemos continuar a subir para o lado.
Mas essas conversas ou esse diálogo hoje já existe ou não?
Tem existido. Existe no Porto Aveiro um conjunto de empresas que formam um grupo de trabalho para se falar sobre a área química. A nível de Centro Distrital de Operações e Socorro, contigo Codis Bismarck, já foi falado para se fazer uma comissão,
uma equipa
de trabalho, para que possamos avançar na discussão proativa deste tipo de situações. As coisas têm que se fazer, ninguém pode estar parado e ninguém se pode calar em relação a este tipo de situações.
Mas o quando se diz que existe, que já há reuniões, eu veio-me logo à cabeça aquele tipo de formalismos que muitas vezes acontecem, mas que espremido há pouco.
Eu não tenho feito para me calar.
Trabalha-se com consistência já hoje e com passos sólidos ou não?
Com passos sólidos. Eu não tenho, de maneira alguma, eu tenho feito para me calar. E uma das coisas que me caracteriza, pela positiva, é que fala exatamente como o Carlos Teixeira acabou agora de dizer. Se eu não estiver contente com aquilo que ouço, levanto a questão, porque não estou para pertencer a este tipo de grupos, falar só por falar. Naquela situação que nós costumamos por vezes dizer do show-off. Não. Ou é para trabalhar e para efetivamente amanhã, para criar condições para que amanhã possamos reconhecer o trabalho feito, principalmente para os corpos bombeiros e para a segurança das pessoas, ou então nem valia a pena estar a fazer alguma coisa. E já agora aproveito esta oportunidade para informar o seguinte: vai ser assinado pelos bombeiros de Ilho e a empresa CIDES, um protocolo de apoio técnico para os bombeiros, de apoio material para os bombeiros. Isto traduz logo à partida
um avanço,
o que Carlos Teixeira estava, portanto, que me questionou, e que efetivamente vai de encontro àquilo que nós pretendemos. Acima de tudo, as empresas também têm que ser proativas, no sentido de abrir as portas aos seus bombeiros, à segurança, porque quanto mais conhecimento tivermos das empresas, muito melhor a nossa primeira intervenção será.
Mas nunca, como agora ouvimos falar, por exemplo, de simulacros, Bresfor, CIRS, PRIO, há muito trabalho deste ao longo do ano.
Sim.
Isso já é enquadrado nesse plano de abertura, de conhecimento das diferentes realidades?
Desde que eu sou comandante, e só posso falar pelo meu tempo aqui em Ilha, estou há 10 anos em Ilha, Temos realizado dezenas de simulacros no Tribunal Químico Porto Aveiro, a pedido ou da entidade portuária ou das várias empresas sediadas no Tribunal Químico. Isso foi uma política sempre nossa, no sentido de podermos retribuir com os nossos conhecimentos a abertura que as empresas fazem em relação a nós.
E permite também conhecer um pouco melhor a realidade em que se movimenta.
Claramente, claramente.
E que balanço é que tem sido possível fazer? Já sabemos que os simulacros, normalmente, quando se fala com os responsáveis, correm bem, mesmo que não corram bem, porque permitem conhecer as lacunas, não é? É
sim, sempre importante. Eu costumo dizer que nem gosto que me digam que o simulacro é para correr bem. Não, não, não. O simulacro, o principal do simulacro é tirar ilações daquilo que nós vimos, nós que fizemos, pela positiva ou pela negativa, mesmo para o próprio Corpo de Bombeiros.
E em termos gerais, o que é que não tem corrido tão bem ou o que é preciso melhorar? Em termos muito gerais?
Em termos gerais, verifico que corre cada vez melhor o trabalho em equipa nas próprias empresas.
O que me disse foi uma vez exatamente isso, que as empresas estão mais sensíveis, mais preparadas, são elas a primeira resposta.
Aliás, os primeiros bombeiros têm que ser os funcionários das empresas. E as empresas estão, e noto com satisfação, cada vez mais preocupadas com a sua segurança. Inclusive com equipamento de proteção individual dos seus trabalhadores para casos desta natureza.
Ou seja, hoje também são mesmo bombeiros,
claro,
dentro
das empresas. Sim, sim, sim.
E quanto aos bombeiros, qual é que é a questão mais sensível? O conhecimento das matérias?
O conhecimento das matérias, a quantidade das matérias. Isso é importante.
Existem registros de tudo isso? Para
existe
o bombeiro saber para onde vai e o que é que vai encontrar
existe
na hora?
Existem registros. Nós, se quisermos saber, por exemplo, o que é que existe numa determinada empresa, nós temos registros. O próprio Porto de Aveiro tem registros. O próprio CDOS tem...
Isto é tudo informatizado?
Tudo informatizado. Se nós, num momento para o outro, vamos a caminho de uma determinada empresa, sabemos que a empresa tem determinados produtos, mas não temos a certeza como é que, o que é que podemos... O que é que, vamos supor que o chefe de veículo não tenha certeza que tipo de agente extintor pode empregar. Imediatamente liga para o CDOS via rádio e o CDOS, em segundos, lhe diz o que é que pode fazer com aquele produto. Hoje em dia, a informação...
A grande arma é mesmo a aplicação informática, não é? As aplicações
claramente,
hoje disponíveis.
Claramente.
E os tempos de atuação? É uma das coisas que se nota sempre muito, se demorou 8, se demorou 9 minutos, se demorou 10. Como é que isto hoje em dia funciona?
Em primeiro lugar, quando alguém chama um corpo de bombeiros, se estiver no local do acidente ou do incêndio, um minuto parece uma hora. As pessoas têm que compreender que mesmo que os bombeiros, e no caso de Ilha, têm os seus piquetes, demoram sempre tempo a chegar. Não há nenhuma autoestrada no céu, em primeiro lugar, e depois as viaturas levam cinco, no mínimo cinco bombeiros, levam equipamento, agentes extintores, levam material dentro do carro, são carros pesados que não podem andar aí a 150, e atropelar tudo e todos, não pode ser assim. Nós temos que olhar pela nossa segurança e principalmente pela segurança também dos outros, não é verdade?
Aquela velha ideia de um posto de bombeiros no Porto de Aveiro, isso foi algo que nunca teve pernas para andar pelos custos? Teriam de ser as empresas a suportar? Era útil ou não?
Essa pergunta já me foi feita mais de uma vez, e desde o início que eu sou comandante do Corpo de Bombeiros de Ilha. E eu nunca, mas mesmo nunca me pus fora desse tipo de situação. E dizia sempre, e continuo a dizer,
poderia quem ser paga? Interessante.
Quem paga, em primeiro lugar? Quem paga? Não é? A Associação não tem dinheiro para isso. Quem paga? Isso é uma situação cara. Segundo, hoje em dia, o Corpo de Bombeiros de Ilha está tão perto, digamos assim, das instalações portuárias, que o tempo de resposta é mínimo.
A diferença não seria grande.
A diferença não seria grande.
A saída de um acuartelamento de um porto a ver para um terminal seriam 5 ou 6 minutos e para
exatamente.
Os bombeiros são 7 ou 8, não é?
Não seria grande. Não seria grande.
E, portanto, não viriam daí grandes ganhos
neste momento, neste momento penso que não. Claro que eu ofereço sempre. Se alguém quiser avançar para uma situação dessas, eu sou o primeiro a dizer ok. Sim, senhor. Eu não me importo ter uma secção destacada dos bombeiros de Ilha na zona de Porto Aveiro. Alguém tem é que pagar.
É a tal questão da administração portuária ou as empresas claro. Instaladas poderem claro. Assumir uma decisão destas. E isso, só para termos uma noção, quantas pessoas é que são necessárias para uma operação dessas?
Para uma operação dessas, olha, tinha que haver sempre um operador central e uma equipa de 5.
Portanto, estamos a falar já de 6 pessoas.
6 pessoas.
E uma outra viatura com determinado perfil?
2, 3 viaturas, com um determinado perfil de primeira intervenção para a área química.
Provavelmente uma ambulância.
Uma ambulância, tinha que haver, portanto, isso custa muito dinheiro.
Alguma vez foram feitas contas? Quanto é que seria uma fatura anual?
A mim nunca ninguém me solicitou contas, mas tenho certeza absoluta que só em ordenados, não é? Porque para esse tipo de situação não pode haver bombeiros voluntários, tem que haver bombeiros permanentes. Quanto é que isso custa? É muito dinheiro. As empresas iriam aceitar isso?
O terminal aqui portuário foi sempre notícia, até a propósito de um célebre carro, uma viatura que por ali quase apodreceu
às portas.
Duas viaturas, exatamente. Duas viaturas, mas uma era mais recente que outra, sim, e essa ainda causou mais estranheza, porque era apresentada como uma coqueluche, não é? E essas viaturas desapareceram, e depois dessas viaturas, não há mais nada.
Essas viaturas, uma que era o laboratório químico, apodreceu.
Literalmente.
A outra, que era um carro de formação, digamos assim, um veículo de formação.
Eu só me lembro que
na escola
um era branco,
também apodreceu.
Um era branco e outro era vermelho.
Era vermelho. Não vou de maneira alguma questionar a compra desses veículos, porque já foram há tantos anos, e não sei qual foi o princípio que levou portanto, a entidade portuária a comprar esses veículos. Uma coisa é certa.
Mas hoje há algo que se assemelha a isto que fosse necessário fazer em termos de investimento?
Olha, em termos de investimento, o Corpo Bombeiros de Ilha deveria ter um veículo de primeira intervenção para a área química. O tal VES, o veículo especial de combate a incêndios, em que tivesse uma determinada capacidade de água, uma grande capacidade de espuma, com muito material, com uma bomba acoplada que efetivamente rendesse o dobro das bombas que nós temos.
Isso significa o quê? A projeção do material?
Claramente.
À distância.
À distância.
Para chegar a um...
Dar-nos-ia uma capacidade bastante musculada de primeira intervenção.
E isso não existe hoje?
Não
tipo
existe.
De veículo?
Aqui em Ilha,
não existe. Onde é que existe?
Semelhantes, pode existir um Anjo Moriz, Ovar, Albergaria já tem um veículo deste tipo, mas já tem alguns anos, mas veículo a sério, para uma intervenção de primeira qualidade, de grande qualidade, no Distrito de Aveiro não há.
E porquê é que não está ainda nessas prioridades das aquisições dos bombeiros? Ou está lá e nunca foi possível comprar?
Primeiro tem que haver recursos financeiros. A associação não tem recursos financeiros. Por um veículo desses vai sempre para os 500 mil euros.
Um veículo desses custa 500 mil euros?
Ah, pois. 400.
Estávamos a fazer contas então por baixo.
Pois.
A pensar...
Um veículo desses custa muito, mas mesmo muito dinheiro. Bem, para isso tem que haver um subsídio de Estado. No ano passado, o Sr. Presidente da Câmara, o Comandante dos Bombeiros e o Presidente da Direção foram a Aveiro, foram à sede da ANPC em Lisboa, levantar esta questão. Porque estas questões têm que ser levantadas, sem receio, porque eu costumo dizer que o não é sempre garantido. E nós é que temos que levantar estas questões.
E que resposta é que trouxeram?
A resposta que trouxeram é que o Sr. Presidente da altura da ANPC queria transmitir ao Sr. Secretário de Estado para que num futuro 2020 que pudesse existir algo para nos apoiar no sentido da aquisição de um veículo deste tipo. Porque se existir um 2020 com recursos para veículos deste tipo, Eu não sei ao certo se são 80% que o...
De comparticipação.
Paga, de 80% ou 85%. E que o restante depois seria dividido pela Associação e pela Câmara Municipal. E por que não? Pelas empresas do Terminal Químico Porto Aveiro. Porque essas também têm que dar alguma coisa. Isto não é estar sempre à espera que os bombeiros resolvam sempre tudo e mais alguma coisa, não é verdade?
E este não seria um caso único da Aveiro, não é? Há outras zonas portuárias,
Há outras zonas portuárias, mas se calhar com mais perigosidade e quantidade de movimentação, se calhar só o terminal de Sines.
E que meios é que existem em Sines para este Sines que não existem aqui?
Primeiro, Sines não se pode comparar ao Terminal Químico de Porto Aveiro. É uma coisa realmente...
Tem outra dimensão.
Completamente diferente. Tem equipa de bombeiros permanente. Ok? Tudo isso é custeado pelas empresas que lá estão. Mas a dimensão, volto a frisar, a dimensão é completamente diferente.
A dimensão obriga a isso.
Sim,
não?
Sim.
No caso do Porto Aveiro, seria sempre uma questão de opção.
No Porto Aveiro seria opção, o quanto a mim, neste momento, seria caro, muito caro, muito dispendioso, mas para isso é então devem apostar na equipa de primeira intervenção dos bombeiros de Ilha, que é a nossa área de atuação.
E algum dia já houve algum avanço em concreto neste tema?
Esbarra sempre que eu levanto este tipo de questões, tem que se ver, pois é uma situação complicada, mas não vejo nada nem ninguém a conseguir ultrapassar aquela fasquia que eu pretendo. Eu estou farto de levantar esta questão ao longo dos anos. O Corpo Bombeiros de Ilha tem na sua área de atuação uma zona que poderíamos considerar de risco elevado. É segura, mas é de risco elevado. E nós temos de ter mais equipamento para este tipo de situações.
Fica, pelo menos, essa mensagem que também é importante neste contexto. E num contexto deste, é muito importante também a questão do trabalho conjunto. Está, neste momento, em fase de mudança de estruturas de comando e com polémica pelo meio, não é? Com polémica pelo meio, porque há um manifesto de comandantes de bombeiros, presumo que também com a sua assinatura em concreto para que haja cuidados especiais nessa substituição. Quais são os riscos que se correm num processo destes? É de não ter as pessoas mais qualificadas, as pessoas certas nos lugares certos, é isso?
O Carlos Teixeira falou na minha pessoa, claro que eu também estive nessa reunião, porque nunca me escondo. Os comandantes do Distrito de Aveiro não se escondem. Nós somos um distrito sui generis. O que nós pretendemos foi transmitir uma e simples recomendação à Autoridade Nacional de Proteção Civil. Recomendação. Ponto.
O Governo diz que havia uma precipitação, porque nada estava ainda decidido. Ou seja, os senhores reagem exatamente aqui a notícias...
Eu até acho que o Distrito deveria ter reagido muito antes desta situação.
Mas começou a haver quê? Notícias sobre as mudanças?
Temos conhecimento de determinadas nomeações ao longo do nosso país. E em particular do Distrito de Aveiro. Pronto, e nós, por isso, simplesmente, reunimos e só recomendamos à NPC o cuidado a ter na substituição do segundo código. Foi só isso que nós fizemos.
E o primeiro?
O primeiro, ao que tudo indica, será uma mais-valia do Distrito de Aveiro, o comandante Ribeiro.
Sendo que o comandante Bismarck deixa a estrutura, não é?
O comandante Bismarck, penso que já deixou a estrutura.
Deixa a estrutura e o homem que estava na estrutura como número 2...
Também deixa a estrutura, também que deixa é, a estrutura. Que é o engenheiro Pinheiro Duarte.
Havendo consenso quanto ao primeiro, a questão está instalada no segundo elemento dessa estrutura, dessa cadeia de poder.
Nós só emitimos um documento.
Acha que este é um processo que está a ser politizado, tal como tem dito?
Eu o que eu acho e tenho a certeza é que todos devemos ter cuidado na nomeação das pessoas para estes cargos. Estes cargos são cargos que dão muito trabalho, que tem que haver gente ali, efetivamente, com muita experiência, que seja pessoa bem-vinda, e que nos transmita qualidade, porque essa pessoa também, quer se queira, quer não, a partir de uma determinada fase dos incêndios, e falando só dos incêndios florestais, esses indivíduos também estão à frente de centenas de bombeiros.
Isto para os bombeiros significa o quê, em termos muito práticos? Se fosse confirmada uma determinada nomeação, iriam reagir de forma mais incisiva?
Nós bombeiros, costumamos ouvir aquela frase, somos soldados da paz. De maneira alguma, nós gostamos de fazer peixarias, digamos assim. Procuramos sempre
o diálogo.
O diálogo, o consenso, verdade.
E esperam que esta recomendação se faça ouvir para
nós
evitar...
Nós esperamos e desejamos.
Mas se não se fizer ouvir?
Se não se fizer ouvir, somos obedientes.
É levar o trabalho para a frente.
Somos obedientes, somos disciplinados. Não brincamos, não gostamos de brincar com fogo.
A estrutura, tal como ela está desenhada a nível distrital, tem funcionado bem?
A estrutura tem funcionado bem. Os bombeiros procuram, há anos, o comando único. Antigamente, no tempo do Serviço de Bombeiros, existia a figura do inspetor distrital, por exemplo. E esse inspetor distrital era, no fundo, o nosso chefe. Dos comandantes, dos bombeiros. Hoje em dia, esbarra, digamos assim, no primeiro fosso que encontramos, porque não temos comandamento único. Nós só somos comandados por alguém da ANPC a partir de uma determinada fase dos incêndios. Antigamente, não. No tempo do Serviço de Bombeiros, havia a figura do inspetor, que era o chefe dos bombeiros, o responsável dos bombeiros, que comandava os bombeiros a nível distrital. Hoje em dia, não existe. A situação de comando único seria uma situação que devia ser revista já há mais tempo. Claro que a lei de bases tem que ser alterada nesse aspecto. Nós não pedimos muito mais. Pedimos que realmente alguém esteja ao nosso lado.
Sempre. A Autoridade Nacional de Proteção Civil também tem passado por alguns momentos de mudança e com uma imagem que nem sempre é muito positiva.
Sim.
Isto, para vocês bombeiros, deixa-vos alguma mágoa?
Nós bombeiros sentimos sempre, de alguma maneira, as notícias, as imagens que vemos. Porque somos humanos e o que nós achamos na área da proteção civil é que, efetivamente, e é isto que nós andamos a pedir há anos, inclusive a própria Liga dos Bombeiros Portugueses, é concitânea neste aspecto. O comando único é a resolução de muitas situações. É importante nós termos alguém à nossa frente que nos apoie, que nos defenda, que nos chame a atenção, se for caso disso, em tudo, em todos os aspectos.
O país, como é que encara hoje a forma como o país se relaciona com as questões de segurança? Este é um país de esforço na área da educação, do ensino, é um pouco como no ambiente, as questões da proteção civil estão um bocadinho
eu
a par com as do ambiente.
Sim.
É um país hoje mais consciente, mais cuidado?
É um país mais consciente? Claramente que é. Claramente que é. Mas eu, como um português, como cidadão normal, reparo sempre o quê? No nosso país devia existir uma política, e estamos só a falar de segurança nunca a curto prazo, ao médio prazo, ou ao longo prazo. Devia pensar sempre futuro. Porque, onde reparar que há muitas coisas na segurança, e no caso da proteção civil e da sua estrutura, que modifica mediante os governos que estão. Devia haver um apoio. Claro que o meu discurso pode ser lírico, mas devia haver um apoio unânime em que se projetava uma aposta no futuro, a médio prazo em relação a todas estas situações.
Esse é o chamado acordo de regime, de claro, que fala o Presidente da claro, República, não é?
Claro. Ah, e há mais áreas. O caso
educação,
da educação,
na justiça.
Entra um governo, muda isto. Entra outro, muda isto. Epá, isto
e na proteção ser... civil também é assim?
Também é assim. Isto não pode ser assim. Não deveria ser assim. E falo como cidadão.
Os bombeiros, estamos a caminhar agora para o final deste programa, tem, quando falámos há pouco das diferentes tipologias de acidente, têm sido também chamados para acidentes nas estradas, ainda esta semana houve em zona florestal, acidentes também junto à zona marítima, à orla marítima. Há algo que os poderes públicos possam fazer para minimizar estas questões?
Eu julgo que os poderes públicos cada vez mais estão a apostar na prevenção. A prevenção, acima de tudo, é uma palavra que eu adoro, que eu gosto. Porque se nós apostarmos todos na prevenção, muita coisa deixa de acontecer. Na negativa. O contor português continua a ser, e eu digo, continuamos a ser, quer se queira, quer não, nós somos portugueses, somos latinos e temos uma maneira de ser. E de estar que na estrada que às vezes
exageramos.
Claro que se vê cada vez mais as pessoas a terem cuidado. A própria alcoolização das pessoas, cada vez se vê menos as pessoas a terem muito cuidado a ingerir bebidas alcoólicas, portanto, às refeições. Nota-se, efetivamente.
Mas também vemos os relatórios semanais da polícia que a maioria dos detidos é por excesso de álcool no sangue.
Pois.
Há coisas que nunca mudam, não é?
Pois, há coisas que nunca mudam. Mas
as estradas são melhores.
As estradas são melhores, os carros são melhores.
As retas são melhores.
As retas são melhores. Às vezes, se calhar, deveria, eu sei lá, devia haver se calhar mais rotundas do que os semáforos, não é? Porque de noite há muita gente a parar em semáforos.
Hoje há mais riscos fora de zona urbana ou dentro de zona urbana, em termos de segurança? Há mais atropelamentos, há mais colisões, há mais em zona urbana ou fora de zona urbana?
Eu julgo que dentro da zona urbana há mais risco.
As cidades estão mais perigosas?
Sim, eu julgo que sim. Eu tenho esta percepção, posso estar completamente errado, mas tenho esta percepção que nós, quer se queira, quer não, nós não cumprimos o código da estrada em termos da velocidade.
Aqui na Gafanha da Nazaré, há pouco tempo, discutia-se muito a questão dos sinais, dos cruzamentos, das pinturas na estrada.
Eu dou o caso da Gafanha da Nazaré, aquela zona de acidentes ali junto àquela escola de secundária, ao pé daquele restaurante.
Sim, no cruzamento junto à escola.
Exatamente. Muitos acidentes, muitos feridos. Eu já lá fui mais de uma vez e já lá vi situações de pessoas a passarem stop. A maior parte dos acidentes que lá houve, as pessoas não cumpriram com as regras de trânsito.
Mas agora tem estrada pintada, tem umas lombas, tem outro tipo de
reforço. Tem que ser, qualquer dia até põe-me lombas de um metro de altura e só passam lá os carros de combate. Mas não pode ser, as pessoas têm que compreender também que têm que cumprir as regras de trânsito. Atenção que eu também não me estou a pôr fora. Eu sou um cidadão como os outros e procuro dar o meu melhor. Mas se calhar às vezes também ponho o pé na argola. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Agora, aquela zona específica da Gafanha, por exemplo, tem lá tudo. As pessoas só têm que cumprir as regras de trânsito.
Mas esta questão dos acidentes em zona urbana considera que é preocupante?
Considero por uma coisa, e voltamos ao início da nossa conversa. As pessoas cada vez, hoje em dia, andam mais depressa no sentido da vida.
E mais distraídas.
Mais distraídas, exatamente. É um termo que eu acho corretíssimo. Distraídas. As pessoas andam sempre a correr. Cada vez mais.
O que é possível fazer para melhorar uma questão destas?
Para melhorar, olha, que todos os portugueses tivessem melhores condições.
De vida seria a grande chave para...
Empregos, que tivessem os seus empregos, que não andassem sempre estressadas se ficam ou não com o emprego, que os seus familiares tivessem empregos, quer dizer, todas essas coisas, quer se queira, quer não, mas entram na nossa cabeça.
Há cerca de umas semanas falou-me que têm viaturas em adaptação, os bombeiros de Ilha vão apresentar novidade para o aniversário, no seu primeiro ano de novo quartel.
Vamos. E aproveito esta oportunidade da Rádio Terra Nova, de Rádio Essa, que tem sempre apoiado e de que maneira o seu Corpo de Bombeiros. Nós comprámos em segunda mão, em França, um veículo florestal, que nos vem, de alguma maneira, dar mais apoio, mais consistência às nossas intervenções na área florestal. Ora, neste momento, a Associação está ainda a pagar quartel.
E vai andar a pagar.
E vai andar a pagar quartel. Mas nós não queremos, de maneira alguma, nós, Corpo Bombeiros, não queremos de maneira alguma que a Associação disponibilize alguns milhares de euros para a compra deste veículo. Temos que ir arranjar o dinheiro para esse veículo. Comprar o veículo.
Porquê França, já agora?
Em França, porque em França
há bom material.
Há bom material, os veículos derivado das companhias de seguros não, a partir de uma determinada idade,
já não são
cessam. Os veículos não têm muito menos quilómetros que os nossos, têm muito menos trabalho que os nossos.
O que é velho para um francês pode ser bom.
É bom, eu não digo novo, mas é bom para nós. É bom para nós. Infelizmente o nosso país está cheio de casos destes, nem só nas viaturas de bombeiros. Há dezenas de milhares de viaturas que entram todos os anos em Portugal, porque nos outros países...
Sim, que vêm da Alemanha.
Vêm da Alemanha, não é verdade.
Alguns carros de luxo.
Sim. E eu já agora, para acabar a questão da viatura nova...
É uma viatura ou são duas?
É uma viatura de combate a incêndios florestais. É que nós temos que comprar um material para adaptar à viatura. A viatura unicamente traz o chassi, traz o tanque, traz a bomba acoplada e a cabine. Não traz rigorosamente mais nada. Portanto, temos que comprar todo o apoio para o material contra incêndios, para motobombas, para um guincho, para as luzes do carro de segurança, os strobes, os pirilampos, pronto, tudo isso custa dinheiro.
Esse trabalho é feito cá na região?
Esse trabalho nós gostávamos que fosse feito a maior parte dele no quartel de bombeiros.
Vocês é que montam a viatura?
Não, a viatura vem já montada. A viatura vem montada, só não tem o material. O que é que a viatura precisa quando cá chegar, que em princípio chegará na próxima semana? O que é que ela vai necessitar? Primeiro, uma revisão geral de cima a baixo e principalmente os seus sistemas de segurança. Segundo, uma pintura nova. Pintura para o carro ficar ali impeque. Terceiro, a compra de material. E já houve... situações é que nos deram já material. Dois casos. O Lions Clube de Ilha já nos ofereceu uma agulheta, uma mangueira e uma motosserra.
Onde foram distinguidos agora na semana.
Exatamente. A empresa Unifogo, aqui da Gafanha de Nazaré, deu-nos uma agulheta e três lances de mangueira. É assim que nós construímos, digamos assim, a nossa vontade, a nossa alegria e o querer.
O comandante é que faz a escolha do carro, vai localmente ver o carro, como é que se processa isso?
O comandante aprova o carro e mandamos alguém do nosso Corpo de Bombeiros à França ver em que estado é que estava o carro. E mal chegou lá o elemento, ligou-me e disse-me: comandante, o carro está impecável, o chassi por baixo está limpinho, não há óleos, não há nada, quer dizer, os carros não têm trabalho quase nenhum. É um bom carro. Eu gostava também de solicitar às empresas da região. E se houver uma empresa que abra os cordões à bolsa, eu até gostava que o carro tivesse o nome dessa empresa.
Vocês pensam nisso? O apadrinhamento, digamos assim?
Eu gosto do termo apadrinhamento.
Pode ser uma solução para encontrar algum financiamento?
Sim. Eu relembro que pela lei do mecenato as empresas não são prejudicadas quando dão alguma coisa.
E além dessa viatura, há mais algum carro que esteja a precisar de mudança?
Claro, faz parte do projeto da associação para este ano também comprar uma ambulância nova, uma ambulância para acidentes, digamos assim, para o pré-hospitalar. Temos que pensar urgentemente na substituição do autotanque que temos, porque é muito velho. Quando ele aquece, em termos de travões, as coisas já não funcionam tão bem como deviam funcionar, mas por isso temos de ter apoios.
O carro mais velho, quantos anos é que tem?
Olha, nós temos viaturas com 30 e tal anos, temos viaturas com 20 e tal anos, mas temos feito tudo para que elas aguentem.
Existe aí um cronograma de renovação já desenhado para os próximos anos?
Existe um cronograma, simplesmente também nos faltam os apoios, porque tem havido, a pouco e pouco, o 2020, ou um crânio qualquer para viaturas. Por exemplo, nós inauguramos há 3 anos uma viatura em que o crânio nos ofereceu, que é um veículo urbano que bate incêndios, portanto, veículo caríssimo, mas que nos veio dar um conforto e um apoio inquestionável nos incêndios urbanos e industriais.
Depois desta conversa, e é quase uma hora de conversa, o que é que os cidadãos deste município e desta região podem guardar como imagem dos bombeiros de Ilha? Uma fase de estabilidade e de capacidade operacional intocável?
A opinião que eu tenho do meu corpo de bombeiros, claro que é suspeita. Mas, acima de tudo, a verdade, e grande verdade, é as dezenas, os 14 mil serviços que o Corpo de Bombeiros faz por ano, em que fazemos tudo por tudo, em primeiro lugar, para a segurança das pessoas e bens do Conselho de Ilha. Isso, para mim, é inquestionável. Tenho a sorte e tenho a honra de comandar os Bombeiros de Ilha. Para mim, é um amor que nunca esquecerei.
Carlos Alberto Moura, o agradecimento pela vinda a este programa de entrevista semanal, que regressa na próxima quarta-feira com um novo convidado. Até lá.